Parashá dessa semana é Parashat Shelach. Parashá conta bem extensamente na primeira parte sobre a famosa história dos espiões, que o povo pediu para Moshe Rabbeinu para mandar pessoas para verem como que é de fato a terra de Israel e será que é possível conquistar ela, será que vai ser fácil, se vai ser difícil, se as pessoas são fortes, são fracas. E Moshe escala 12 pessoas, um por tribo, eles vão, e quando voltam, 10 deles voltam e falam: olha, é verdade que a terra jorra leite e mel, mas vai ser impossível conquistar esse negócio, tem pessoas muito fortes, tem gigantes, tem cidades fortificadas, e sabe uma coisa, a melhor coisa era nós termos morrido aqui no deserto, morrer no Egito, uma loucura entrar lá, esquece, e começar a desencorajar o povo de entrar. Dois deles, Yoshua e Caleb, pelo contrário, imagina, uma terra tão bonita, tão boa, Hashem quer nos levar, e se Hashem quer nos levar, nós vamos conseguir, nós vamos conquistar, nós vamos em frente, vamos lá. E nessas, infelizmente, a mídia negativa é sempre mais forte, e eles começaram a chorar. O povo começou a chorar naquela noite, e Hashem ficou muito, muito chateado com essa situação e falou para eles que isso vai ser desse jeito, então eles não vão entrar de fato na terra de Israel, já que eles não fazem nenhuma questão, eles não vão entrar, eles vão agora ter que ficar 40 anos pelo deserto até que toda aquela geração morra e a próxima geração, os filhos deles é que vão entrar na terra de Israel. E no final a Torá conta que teve um grupinho que falou: não, sabe uma coisa, nos arrependemos, então nós vamos de fato entrar, nós vamos em frente. E Moshe falou: oh, não façam isso, agora Deus falou que não é mais para entrar, não vai dar certo. E eles entraram, forçaram a barra, acabaram todos esse grupo sendo massacrado pelos inimigos. Depois a Torá fala algumas mitzvot, então a Torá fala sobre as mitzvot, a mitzvah de Nesachim, todo o korban que se trazia no Beit HaMikdash, trazia farinha junto com óleo e também vinho. Então a Torá fala sobre esses korbanot de doação, como que eram feitos. Depois a Torá fala sobre a mitzvah de halá, que não é halá de Shabbat. A halá de Shabbat se chama por causa dessa mitzvah. Quando você faz uma massa de pão, você precisa tirar uma parte que é chamada halá e que se dá para o Kohen. Hoje em dia não dá para dar para o Kohen, porque ele está impuro, ele não pode comer. Então por isso se queima esse pedaço de halá, mas é uma mitzvah muito importante separar a halá. Pois a Torá fala sobre a mitzvah da oferenda, quando alguém faz idolatria, como funciona a oferenda. Os dois últimos assuntos da Parashá é o Mekoshe Sheitzim, o sujeito que profanou o Shabbat lá no deserto, e qual foi a sentença. E o final da Parashá, a terceira porção que nós falamos todos os dias no Shema, Parashá Tzitzit, que fala sobre a mitzvah, e quando você tiver uma roupa de quatro pontas, você deve colocar Tzitzit nas quatro pontas. Os sábios falam no tratado de Sanhedrin sobre o versículo da nossa Parashá, que todo o povo começou a chorar naquela noite. Diz o Rabba em nome de Rabbi Yochanan, que aquela noite era a noite de Tisha B'Av, a noite de 9 de Av. E Hashem falou para eles: vocês choraram um choro gratuito, à toa, tem sentido, estão chorando por quê? E eu vou afixar que essa data vai ser uma data de choro para todas as gerações. E, infelizmente, nessa data, os dois Beit HaMikdash foram destruídos. Ou seja, existe uma conexão muito forte entre o pecado dos espiões e a destruição dos dois Beit HaMikdash. Quer dizer, quando em Tisha B'Av nós choramos, lamentamos, não estamos apenas falando sobre o Beit HaMikdash, estamos apenas falando que a Primeira Guerra Mundial começou nesse dia e a expulsão dos judeus na Espanha e outras tragédias que teve ao longo das gerações, mas a primeira de todas as tragédias que aconteceu nesse dia foi o problema dos espiões na nossa Parashá. Megilat Eichá, o livro das Lamentações que se lê em Tisha B'Av, foi escrito em ordem alfabética. Cada um dos capítulos começa com Aleph, depois Beit, Gimel, e assim vai sucessivamente a primeira letra do versículo. Alguns capítulos são dois, três versículos seguidos com a mesma letra e depois troca a letra. Mas é tudo construído na ordem do alfabeto. Só que nos demais capítulos, além do primeiro, tem duas letras que estão invertidas a ordem. A letra Pei, que deveria vir depois da letra Ayin, conforme a letra, o alfabeto, nos capítulos demais, além do primeiro, estão invertidos. Está primeiro a letra Pei e depois a letra Ayin. E o Midrash comenta sobre isso. E o Midrash diz por quê? Que o Pei veio antes do Ayin. Então vamos lembrar que a letra Pei, o nome Pei, Pei também é boca. Ayin é olho. Tem, obviamente tem ligação com a letra também, não é à toa. Dizem nossos sábios no Midrash, Bishvil Meraglim, sabe por que que Megilat Eichat é invertida a ordem das letras? Por causa dos Meraglim, dos espiões, Shamru Befihem Mashelorau Beineihem, que eles falaram com as suas bocas o que eles não viram com seus olhos. Então por isso eles falaram com a boca antes de olhar, então por isso está antes o Pei, a boca, e depois o Ayin, o olho. Só que se nós formos olhar na nossa paraxá e verificar, será que os espiões mentiram e falaram coisas que eles não viram? Nós vamos ver que não é verdade. Os espiões falaram coisas que eles sim viram. Conforme a Torá nos conta. Aqueles, por exemplo, falaram, eles falaram que é uma terra que consome os seus habitantes. Todo lugar que eles iam, conta para nós, os nossos sábios, tinha um enterro. Deus fez isso de propósito, para ninguém notar que tem espiões lá no meio. Está todo mundo ocupado com luto, não percebendo que tem espiões. Mas, não deixa de ser verdade que todo lugar que eles iam, tinham mortos, tinham enterros. Eles falaram que eles viram gigantes. É verdade, tinham gigantes. Eles falaram que viram Amalekik, Nani, fortes. É verdade, estavam lá fortes. Então, não é que eles falaram algo que eles não viram. O que significa esse Midrash que diz que eles falaram com as suas bocas o que eles não viram com os seus olhos? Rav Shvab explica que a forma que nós captamos as coisas que nós olhamos depende do nosso grau, depende do nosso preparo. Duas pessoas podem olhar a mesma coisa, uma pode enxergar a santidade que tem naquilo, e a outra pode enxergar só pedras e madeiras. Exemplo para isso, o Midrash conta quando Abraham Avinu estava junto do seu filho Yitzhak, levando ele para Akeidah, e eles chegaram e viram de repente o monte Moriá. Eles estavam acompanhados de mais duas pessoas, Eliezer e Ismael. Quando Abraham Avinu viu a montanha, ele viu uma nuvem da glória de Hashem pairada sobre a montanha. Ele virou para o Yitzhak e falou, Yitzhak, você está vendo o que eu estou vendo lá na frente na montanha? Ele falou, sim, estou vendo, lógico, tem uma nuvem divina. Abraham virou para Eliezer e Ismael e falou, vocês estão vendo lá na montanha o que eu estou vendo? Eles falaram, o quê? Onde? Estamos vendo uma montanha, não tem mais nada lá. E aí Abraham falou para eles, então, Shevu lachem po im hachamor. Vocês ficam aqui junto com o burro. O burro em hebraico, hamor, é homer, material. Vocês são muito materialistas. Igual o burro. O burro está vendo uma montanha. Vocês estão vendo uma montanha, fica aqui junto com ele. Eu e Yitzhak estamos vendo algo mais do que isso. Estamos vendo algo espiritual, nós vamos seguir. Existe isso que em uma mesma coisa, duas pessoas olham. Uma pessoa enxerga a espiritualidade, outra pessoa olha e só vê materialidade. Isso foi a falha dos espiões. Se eles tivessem olhado para a terra de Israel com olhos espirituais, eles teriam, por exemplo, visto o Monte Moriá. Iam ver a divindade que tem no Monte Moriá. Eles iriam, por exemplo, quando passaram por Hebron, eles iriam ver que tem uma santidade especial, o lugar onde estão enterrados os nossos patriarcas. E assim sucessivamente. Se eles vissem, de fato, essa santidade especial que tem no lugar, eles jamais teriam desencorajado todo mundo a entrar em Israel. Pelo contrário, eles teriam incentivado e teriam incendiado os corações deles. Vamos em frente. Iam se inflamar. Vamos em frente. Alona Ale, vamos subir na terra. Vamos conquistar. Nós vamos conseguir. Mas, uma vez que eles não estavam com todo esse preparo, eles entraram e viram pedras e madeiras e inimigos e pessoas fortes. Em vez de enxergar os gigantes Abraão, Isaac e Jacob encerrados, eles enxergaram os gigantes vivos, que são poderosos, fortes, e como nós vamos conseguir conquistar essa terra das mãos deles. Por isso que em Megilat Eichá, o pé está antes do Ayin. Eles falaram com a boca o que eles não viram com os olhos espirituais deles, com os olhos adequados que eles deveriam ter olhado para a terra de Israel quando eles entraram para verificar como ela é. E esse também é o motivo da destruição dos dois templos. Se uma pessoa vive na terra de Israel e ele enxerga a santidade que tem no lugar, ele vai com certeza tomar todo o cuidado para não pecar, porque ele sabe que ele está num lugar sagrado. Mas a partir do momento que as pessoas na época das destruições olharam para a terra com o pé antes do ai, eles estavam falando coisas que eles não estavam vendo de fato com os olhos espirituais da terra, então infelizmente eles acabaram pecando. Então quanto nós temos que tomar cuidado, quando nós olhamos para as coisas, tanto para a terra de Israel, tanto para qualquer outra coisa que seja, temos que saber sempre olhar o Ayin, com o Ayin, com o olho verdadeiro, com o olho da verdade, com o olho da Torá, com o olho da divindade, com o olho da santidade, para enxergar as coisas da forma correta.